Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado e todas as senhoras e Srs. Deputados. Nos últimos tempos, os portugueses foram confrontados com excessos de violência no desporto, com particular destaque no futebol. O Governo, atento a estes preocupantes desenvolvimentos, procedeu de imediato com medidas aperfeiçoando o regime jurídico sobre a violência no desporto em vigor, com a apresentação da proposta de lei número 153, que se encontra em apreciação. Aliás, mereceu o destaque nesta audição por parte de todos os grupos parlamentares. No mesmo sentido, foi constituída a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Por sua vez, o Parlamento promoveu um debate público com os agentes desportivos e as autoridades de segurança, no sentido de aperfeiçoar a PPL do Governo. Entre outros contributos, teve destaque com os rasgados elogios manifestados pelo movimento associativo, ao qual o grupo parlamentar do Partido Socialista se associa a este reconhecimento. Mas pretende ir mais longe e tudo fará para tornar esta alteração legislativa mais objetiva, mais eficaz, de forma a dar uma resposta musculada à violência no desporto. É preciso que tenhamos consciência que a segurança e a tolerância no desporto combate à xenofobia, ao racismo nos recintos desportivos. Não se resolvem num simples clicar dos dedos. A legislação em vigor, apesar da sua alteração em 2013, tem 10 anos e, em termos de segurança nos recintos desportivos, praticamente pouco ou nada alterou. O parlamentar do Partido Socialista acredita nas profundas alterações em curso, mas gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre a importância das funções da Autoridade de Prevenção contra a Violência no Desporto, que pode desempenhar no combate à mesma violência e à segurança dos recintos desportivos. Inclusive a definição dos espetáculos desportivos de risco elevado. Das mais de 7 mil instalações desportivas, são poucas as que têm um plano de segurança designadamente em questões básicas como caminhos de evacuação, a sinalização de saída, ponto de encontro, o sentido correto de abertura de portas, etc. Portanto, acreditamos que a agilidade dada à Autoridade de Prevenção contra a Violência do Desporto pode ser determinante nas respostas que a administração pública deve dar na segurança, quer na tolerância no desporto. A segunda questão é dirigida à formação de treinador de desporto, felicitando também o Governo pelas alterações apresentadas, que apresentam significativas melhorias na legislação em vigor. Todavia, gostaria que Vossa Excelência comentasse as seguintes questões. Mais de 95% dos treinadores de desporto em Portugal, no total aproximado a 30 mil treinadores, exercem atividade praticamente a custo zero. Com esta realidade, é preciso refletir no seguinte desabafo. A maioria dos treinadores de desporto em Portugal quase que pagam para treinar e têm que pagar para fazer a sua formação contínua para continuar a treinar. Portanto, a questão que colocava a Vossa Excelência era uma reflexão sobre se entende que deve haver uma melhor adequação à formação dos treinadores para dar resposta a esta grande preocupação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra para responder ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Existem várias partes na sua questão e eu queria começar aqui pela formação de treinadores. O quão importante é capacitarmos os clubes desportivos e, principalmente, os que enfrentam os clubes desportivos na formação e na capacitação das suas organizações, no que toca principalmente no investimento na formação dos próprios recursos humanos e, nomeadamente, naquilo que toca à formação de treinadores. Existem um conjunto de medidas que estão agregadas no novo programa de capacitação de clubes desportivos, que é o Clube Top, e o Clube Top tem um conjunto de medidas relacionadas com esta capacitação e gostava de realçar, por um lado, a formação de recursos humanos do clube. Existem projetos de formação destinados aos recursos humanos, com a responsabilidade na gestão, também na administração, mas e por outro lado também a formação de treinadores. Obviamente que é importante também ter e dotar os clubes de um conjunto de boas práticas para a gestão, mas também naquilo que toca à formação de treinadores. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar sobre esta questão.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria, enfim, no que tange à questão de criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, responder ao Sr. Deputado António Cardoso, que naturalmente, e que toda a gente julgo perceberá, que hoje temos no nosso país, no fundo, uma autoridade, uma agência, um serviço, se quiser, do Estado, apenas e unicamente exclusivo ou dedicado em exclusivo à prevenção, e queria aqui sublinhar este conceito da prevenção, mas também ao combate à violência no desporto. O que é que se pretendeu? Pretendeu-se dotar o Estado, efetivamente, das melhores competências, sobretudo das mais especializadas competências, para que este fenómeno da violência no desporto pudesse ser tratado, do nosso ponto de vista, da forma como deve ser tratado, que é no objetivo da erradicação. Enfim, bem sabemos que, evidentemente, que pode ser um pouco utópico nós entendermos que a violência desapareça absolutamente da nossa sociedade, e como nós sabemos e temos vindo a discuti-lo várias vezes aqui nesta comissão, a violência não é, digamos, não se manifesta só no desporto, manifesta-se nas mais diversas dimensões, enfim, de sociais, mas a verdade é que o Governo deu esta resposta concreta. Hoje temos, e quando a autoridade que já está em funcionamento, mas quando estiver em pleno funcionamento, na medida em que, obviamente, todos compreenderão, tiveram que ser lançados concursos para o povoamento, digamos assim, do seu próprio quadro pessoal, hoje vamos ter, ou digo, a autoridade terá 3 vezes mais, por exemplo, os recursos jurídicos a funcionar do que tinha o Instituto Português de Desporto e da Juventude, mas, sobretudo, se conjugarmos a criação da autoridade com a proposta de alteração à lei da violência no desporto, estamos, sobretudo, a trabalharmos para combatermos desde logo com celeridade, e, portanto, que era um dos problemas que estava identificado, depois com mais pesadas sanções, efetivamente, quem cometa um conjunto de crimes, e depois, como é sabido, também um pensamento inovador para o que diz respeito aos grupos organizados de adeptos, e uma resposta, do nosso ponto de vista, muito mais eficaz, e temos vindo, e vários senhores deputados já se referiram a isso, à questão da aplicabilidade da lei, e, portanto, desta forma estamos a trabalhar para que a lei seja efetivamente mais aplicada e com condições para uma melhor aplicabilidade. E, com tudo isto, e para terminar, peço desculpa, Sr. Presidente, e agradeço desde já a tolerância, queria só deixar a questão da prevenção também, com a obrigatoriedade das ações de sensibilização de socioeducativas que os clubes vão estar obrigados, e até mesmo uma campanha de sensibilização que muito em breve vai ser lançada também pelo Instituto de Desporto e da Juventude e naturalmente pela autoridade.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Não podia deixar nesta audição de lhe colocar uma questão relacionada com a Federação Portuguesa de Futebol e a RTP. É conhecido, aliás, tivemos a oportunidade de colocar essa questão no último debate quinzenal aqui nesta casa, é conhecido que existe um memorando assinado entre o Conselho de Administração da RTP e a Federação Portuguesa de Futebol para que esta federação utilize instalações, pessoal altamente especializado e arquivos da RTP, nomeadamente no Centro de Produção do Norte, para lançar o seu próprio canal televisivo. Nós já tivemos a oportunidade de denunciar a gestão danosa do Conselho de Administração da RTP, nomeadamente no que toca a um contrato que claramente viola
todas as regras da própria concorrência e, portanto, a RTP neste momento o que se está a propor fazer é emprestar o seu pessoal, o seu arquivo e as suas instalações para que outra entidade lance a partir daí um canal televisivo novo que vai entrar diretamente em concorrência com a própria RTP e, portanto, sobre essa matéria já tivemos a oportunidade de denunciar isso no passado debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, que surtiu rapidamente efeitos com a própria Federação Portuguesa de Futebol a dizer que estava disponível para recuar e, portanto, não assinar esse memorando que já estava preparado. O Governo teve a oportunidade de dirigir uma carta, pelo que tivemos conhecimento, uma carta ao Conselho de Administração da RTP, ao que o Conselho de Administração da RTP teve também a oportunidade de responder dizendo que está tudo bem com o empréstimo das instalações, está tudo bem com a cedência de trabalhadores, está tudo bem com a cedência de parte desses arquivos. Ontem a Sra. Ministra da Cultura disse que é verdade que o Governo já recebeu essa resposta, mas ainda não decidiram a posição a tomar. Como membro do Governo, que é, e também como responsável pela tutela da área do desporto, gostaria de saber se o Sr. Ministro tem estado na discussão do Governo em relação a esta matéria e se hoje já podemos conhecer alguma posição do Governo em relação a esta matéria, que obviamente coloca a área do desporto e a área da comunicação social em destaque. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra da Cultura ontem esteve aqui nesta comissão e foi muito clara relativamente a essa matéria. O Sr. Primeiro-Ministro teve também a oportunidade de explicar qual era a posição do Governo relativamente a essa matéria. E eu próprio, nesse mesmo dia em que existiu um debate quinzenal, tive a oportunidade de dizer que vi com bons olhos, ao contrário do que o Sr. Deputado estava a descrever, esse memorando de entendimento foi assinado e o que a Federação Portuguesa de Futebol disse foi, nesse mesmo dia, que libertava a RTP das obrigações a que estava sujeita, digamos assim, por esse memorando de entendimento. E o que eu disse, e gostava de repetir, não é nada novo, por isso é não notícia. Eu disse que via com bons olhos que a Federação Portuguesa de Futebol o tivesse feito e que achava que era o mais sensato a fazer nesta ocasião com os dados que dispunhamos. Relativamente a todos os comentários, relativamente à atuação da RTP, a Sra. Ministra ontem foi muito clara, disse que, basicamente, que recebeu a resposta já à carta do Governo, que tinha sido enviada, a salvo erro, pelo Sr. Ministro das Finanças, que tem a tutela económica, pela Sra. Ministra da Cultura, que o Conselho de Administração teve a oportunidade de responder e que neste momento estava a analisar. Obviamente que nós seguimos com atenção essa matéria, mantendo sempre o princípio de que quem tem responsabilidades na RTP não somos nós e, relativamente à Federação Portuguesa de Futebol, trabalhamos todos os dias com ela para a promoção do desporto, principalmente para a promoção das várias modalidades dentro do futebol, acreditando que a sua independência, também estatutária, é algo que nós devemos preservar. E quero voltar a dizer, vi com bons olhos e achei sensata a posição da Federação Portuguesa de Futebol relativamente a essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar da CDS. 3 minutos.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria colocar duas questões sobre modalidades concretas. Uma modalidade que penso que todos os grupos parlamentares receberam aqui na Assembleia da República, a respectiva Federação, que foi a Federação Nacional de Corfbol, que é uma modalidade com especificidades que se intitula como uma modalidade nova e que se queixa de não ter suficiente projeção. Relativamente ao nova, eu não posso confirmar porque pratiquei corfbol no desporto escolar há mais de 20 anos e, portanto, não é assim tão nova, mas efetivamente, na altura era. E o que acontece, nunca teve a evolução que se pretendia, principalmente para uma modalidade que tem uma característica específica relevante, que é ser mista, ter equipas mistas. E, portanto, O que queria perguntar, porque penso que é relevante esta especificidade e também a facilidade que há, é uma modalidade fácil de praticar, não tem grandes exigências em termos de equipamentos e, portanto, se esta sensibilização que a Federação veio fazer à Assembleia da República também a fez com o Governo e como é que se poderia dar sequência a este pedido da Federação Nacional de Corfball. Depois, a natação e relativamente à notícia da desistência da Federação Portuguesa de Natação de organizar os respectivos europeus em 2021 em Lisboa, sendo que esse seria, penso eu, o principal evento da Lisboa Capital Europeia do Desporto em 2021. Há aqui, segundo é noticiado, algum desencontro entre aquilo que é referido pela Federação Portuguesa de Natação e a Câmara Municipal de Lisboa, sendo um evento tão importante e sendo também o sucesso de uma capital europeia do desporto em Portugal relevante para o todo nacional, perguntar se o Ministério tem conhecimento e se é ainda possível recuperar esta organização e assim dar corpo a uma capital europeia do desporto, mais uma em Portugal, com o sucesso que todos pretendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O corfball, sendo uma modalidade que eu nunca pratiquei, é uma modalidade que eu tive a oportunidade de ver, principalmente nos anos em que morei no estrangeiro, dezenas e dezenas de vezes. E tem esta particularidade de ser mista, de ser uma modalidade que, não sendo nova, porque tem mais de 100 anos, inventada na Holanda, tem esta característica da colaboração e da cooperação serem absolutamente essenciais, ao contrário de outras modalidades coletivas, onde seria fácil um único atleta, por ação individual, chegar à baliza, marcar no handball, no basquetebol e até no futebol. No corfball, como no voleibol, é absolutamente impossível. Nós temos acarinhado o corfball. O corfball tem um conjunto bem significativo de atletas no quadro federativo e precisa de ser mais fomentado no quadro competitivo do desporto escolar. Para isso temos feito formação de professores na área do corfball e temos também, pelo facto de ser mista, trabalhado para que cada vez mais possamos também nas nossas políticas públicas de inclusão, de igualdade de género, que o corfball seja também ele próprio uma ferramenta na promoção desta igualdade. Ainda por cima, porque os atletas, independentemente do sexo que têm, eles têm o mesmo papel dentro do campo, o que é muito importante. E isso vem também casar muito bem com novas iniciativas no âmbito do desporto escolar, por exemplo, a Taça CNID, em que uma turma vem com elementos, com rapazes e raparigas do sétimo ano e todos competem, o que faz com que esta a existência de equipas mistas seja uma mais-valia também para que todos entendam que todos podem ter o mesmo papel. Por outro lado, e é preciso dizê-lo, cada vez mais em termos competitivos a existência de modalidades mistas. Vimos bem como os Jogos Olímpicos da Juventude, por exemplo, têm estafetas de triatlo mistas e como nos próximos Jogos Olímpicos, como modalidades não de exibição, mas como pela primeira vez, pioneiras, vamos ter relevos no atletismo e na natação, também eles mistos, para promover, de certa forma, a existência de atividades mistas. É verdade que o corfball precisa de crescer, porque tem este papel social muito importante e temos trabalhado para que dentro do quadro competitivo do desporto escolar possa crescer, principalmente porque existem muitas zonas do país que não têm quadro competitivo federativo ou associativo e era importante que o desporto escolar pudesse contaminar esse quadro federativo. O Sr. Secretário de Estado pode falar sobre a questão da natação.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e vou tentar dar a informação muito rapidamente. Sr. Deputado, é evidente que é um orgulho, eu diria, para todo o país que Lisboa possa em 2021 ser capital europeia do desporto, mas este é um projeto, como toda a gente perceberá facilmente, é um projeto do município, da cidade de Lisboa. Um projeto ao qual o Governo se associa, naturalmente, como de resto nos associamos todos os anos às cidades europeias do desporto. Este ano, por exemplo, temos Portimão a dar o desporto ao longo deste ano. Quero aqui dizer que o IPDJ dá um apoio às cidades europeias do desporto. Aliás, nos últimos anos aumentámos muito significativamente esse apoio, na medida em que no passado eram 100 mil euros e agora temos estado a atribuir 130 mil euros às cidades europeias do desporto. Evidentemente que à capital europeia do desporto, a Câmara Municipal de Lisboa procurou o Governo no sentido que o IPDJ pudesse ter um apoio um bocadinho mais significativo. Encontramos, digamos, um consenso à volta de podermos apoiar no quadro do que o IPDJ já costuma fazer, que é o apoio aos grandes eventos desportivos internacionais e, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa apresentou um plano que justamente ia de encontro a este Campeonato Europeu de Piscina Curta, mas também a um Campeonato Europeu de Judo. E, portanto, no que diz respeito à Federação Portuguesa de Natação e a estes Europeus de Piscina Curta, houve um, digamos, um não conseguir, um não acompanhar do que, entretanto, também alegadamente, e alegadamente no sentido em que foi a justificação que o município de Lisboa deu, que houve um acréscimo muito significativo dos custos para trazer este campeonato de piscina curta para o nosso país, que a Câmara Municipal de Lisboa não conseguiu acompanhar e que, enfim, o IPDJ também não conseguia ir para lá do que inicialmente já se tinha proposto a dar, e portanto esta é a história, sendo que, volto a dizer, estamos na corrida para o Campeonato Europeu de Judo, que eu diria até ser, enfim, de uma grande importância também desportiva.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, Grupo Parlamentar do PCP. 3 minutos também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Sr. Ministro, considerando até também o que foi referido pelo Sr. Ministro na primeira ronda e na resposta ao Grupo Parlamentar do PCP sobre a questão do desporto adaptado e do desporto escolar, e no fundo do alargamento de modalidades de desporto adaptado no desporto escolar, nós também não podemos aqui deixar de referir que no que se refere à educação física e à existência de condições de prática da educação física nas escolas por crianças e jovens com deficiência, há efetivamente necessidade de que nos próprios equipamentos escolares seja feita essa devida adaptação e a criação das condições para essa mesma prática por essas crianças e jovens. Já o referimos em outros momentos diferentes também na sede desta audição e voltamos a referi-lo hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta e de voltar a um assunto que abordamos na última audição regimental sobre o movimento associativo popular. Nós estamos a falar de uma realidade que envolve mais de 30 mil coletividades e associações, com 3 milhões de associados no nosso país, com qualquer coisa como 425 mil dirigentes envolvidos em todo este universo e que tem efetivamente também e tem tido no nosso país um papel muito importante na democratização e no acesso à cultura e também ao desporto. E colocamos esta questão reiterando o que afirmamos na última audição regimental sobre um projeto de lei que o Grupo Parlamentar do PCP já entregou nesta Casa e que se prende com uma alteração ao regime de apoio aos dirigentes associativos voluntários na prossecução das suas atividades de caráter associativo. E o que nós entendemos que importa também garantir é que os dirigentes associativos que entregam o seu tempo à promoção de um conjunto de atividades nas suas coletividades e nas suas associações devem efetivamente ter as necessárias condições para promover esta mesma atividade, designadamente não sendo prejudicados nos seus direitos laborais pelo exercício destas mesmas funções de dirigente associativo. E por isso propomos alterações no que se refere ao crédito de horas dos dirigentes associativos, bem como também ao regime de faltas, bem como também aditamos, no fundo, a possibilidade de que, à semelhança também do regime jurídico do associativismo jovem, possa haver um regime do dirigente associativo voluntário estudante, naturalmente com as devidas adaptações à realidade dos dirigentes associativos que são também estudantes. E era importante perceber nesta matéria em concreto e das alterações a estes diplomas legais, qual é a opinião do Governo e que medidas é que o Governo acha que devem ser tomadas e qual é a disponibilidade também, nomeadamente no que se refere a estas propostas que o PCP aqui apresenta, muito concretas e que estão já entregues também na Assembleia da República?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, por esta questão. Relativamente, e só roubando, se me permite, 10 segundos relativamente ao corfbol. Só dizer duas coisas. Temos 750 escolas com corfbol no desporto escolar, temos 400 alunos com corfbol na educação física e temos que são muitas, o que implica muitos praticantes, e 400 praticantes no desporto escolar. Está a crescer e isso é importante, precisamos de fazer mais, principalmente para termos equipas mistas. Foram 10 segundos, Sra. Deputada. Relativamente a esta questão em concreto, vamos aproveitar a tolerância do Sr. Presidente e esses 10 segundos serão compensados no final, agora 20 depois desta alocução. O que eu lhe queria dizer é que relativamente aos jogos, às coletividades, nós temos mantido uma articulação com um membro do Conselho Nacional de Desporto, o Sr. Presidente da Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, muito provavelmente conhece, o Presidente Augusto Flor, que tem sido, eles sim, artífices e autores de muito do que é a atividade física, utilizando estes jogos de cultura, recreio e desporto, para que efetivamente essa atividade física seja tentacular, capilar no território nacional. Existe algo que eu também queria chamar a atenção desta comissão, a realização dos jogos Tafisa, os Tafisa Games, em 2020, que acontecerão em Portugal. É o grande acontecimento multi-atividade, multi-coletividade, multidesportivo de jogos tradicionais mundiais e que acontecerão aqui em Lisboa, dizem-me, com um conjunto muito significativo de participantes, cerca de 8 mil, 9 mil participantes que estarão em Lisboa, de todo o mundo, a praticar desportos tradicionais um pouco de todo o mundo e a mostrar também com mostras daquilo que fazem nos seus países e, no fundo, numa grande celebração mundial do que é o desporto para todos. Está a ser organizado pela Confederação de Desporto de Portugal numa candidatura feita pelo IPDJ, uma candidatura importante para que também o que é a cultura, o recreio, o desporto e a atividade destas coletividades possa ter também aqui um lugar de relevo, uma vez que em Portugal, ou que Portugal será o centro do mundo deste tipo de atividades em 2020. Relativamente às outras questões que me colocou e ao facto de termos tantas e tantas pessoas em regime de voluntariado a dar do seu tempo, obviamente que nós somos sensíveis a essas questões. Conhecemos todos um conjunto de pessoas que dá muito do seu tempo de ócio e de lazer, a trabalhar para as coletividades de âmbito local, de âmbito regional e até de âmbito nacional, que muitas vezes perdem do seu tempo de ócio, do seu tempo de lazer, perdem do trabalho que fazem ou que poderiam fazer nos seus locais de trabalho, que muitas vezes comprometem o seu tempo de ócio e o seu tempo familiar, e nós somos sensíveis a estas questões e entendemos claramente que há caminho a fazer para que efetivamente este voluntariado na gestão e na direção de clubes de base local, de associações regionais, distritais ou nas federações nacionais, tem que, de certa forma, também ter pela parte das entidades que tutelam estas questões uma sensibilidade especial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos a segunda ronda. Vamos entrar na terceira. Temos 8 senhores deputados inscritos, o que dá 2 minutos a cada e o Governo terá também 15 minutos para responder. Dou a palavra, como sabem, a resposta é no final do Governo. Dou a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Há pouco, na sua primeira intervenção, fez referência ao modelo de financiamento do desporto. Eu gostaria de centrar num parecer que foi enviado pelo Comitê Olímpico de Portugal, em que, de acordo com os dados conhecidos, Portugal afigura-se claramente deficitário, integrando o grupo dos países com valores mais baixos per capita no seio da União Europeia. Também explica, igualmente, que a distribuição das verbas que são oriundas dos jogos sociais pelo desporto é desproporcional se compararmos com os restantes modelos europeus. europeus. Dá-se também o caso de parte do financiamento público recebido pelo desporto regressar ao Estado, seja sob a forma de pagamento de impostos e até de próprios serviços que são prestados e não remunerados. Em conclusão, alerta para a necessidade de uma sensibilização do país para a importância do desporto, aliás que nós aqui também já fizemos essa referência, e cujo financiamento não deve ser visto como um custo, mas como um investimento, e que garante como verdade que o desporto é um bem público que socialmente vale mais do que aquilo que custa. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria de perguntar se o Governo tem conhecimento deste parecer, que medidas ou alternativas, se alguma, têm sido ponderadas relativamente ao modelo de financiamento do desporto nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento do tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Estado, 2 questões. Complementares àquilo que já fomos aqui abordando. A primeira, centrando ainda na proposta de revisão que o Grupo de Trabalho está a fazer sobre a lei da violência, do racismo e da xenofobia no desporto, uma discussão intensa que o Grupo de Trabalho tem vindo a promover, indo ao encontro daquilo que são também as expectativas dos diversos intervenientes no processo. Gostaria de colocar, até porque encruza com outro aspecto para nós também muito importante e que recentemente também teve em discussão pública e onde o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma opinião muito vincada e que se prende, cruzando com a lei da violência, do racismo e da xenofobia no desporto, com o policiamento dos jogos, dos escalões de formação. Ainda recentemente tivemos uma, embora isto não seja uma tutela direta do Ministério, cruzou também com a Administração Interna, mas recentemente tivemos alguns desencontros entre aquilo que deve ser o posicionamento do policiamento nos jogos de formação e aquilo que, a postura que, neste caso, as Forças de Segurança têm dado em resposta ao policiamento desses jogos. Nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que é muito importante que haja nesses jogos de formação um policiamento adequado, até porque isso é um elemento dissuador para que no futuro tenhamos práticas mais profícuas no que diz respeito à segurança. E, portanto, gostaríamos também de perceber da parte da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, não sendo diretamente uma área de tutela, mas aquilo que é o posicionamento também da Secretaria de Estado, no caso do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, neste aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar. Não, prescindo. Então, Sr. Deputada Diana Ferreira, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, nós registamos efetivamente a resposta que o Sr. Ministro deu à questão dos dirigentes associativos e do Movimento Associativo Popular. O PCP tem intervindo em quase todas as audições regimentais exatamente sobre esta matéria. Nós temos uma preocupação grande com a questão do Movimento Associativo Popular pelo seu enraizamento efetivamente nas comunidades locais e também pelo que tem significado ao longo de toda a história também no nosso país e também na prática do desporto, no fundo, dos primeiros contactos, muitas vezes, de muitas crianças com a prática desportiva, e muitos são os atletas que hoje têm um percurso de sucesso e que alcançaram efetivamente diversos prémios e diversas medalhas, que começaram nos chamados clubes de bairro e nos clubes locais. Por isso, o Movimento Associativo Popular tem efetivamente uma necessidade da sua valorização e nós entendemos também que isto passa também por alterações no que se refere aos dirigentes associativos e por melhores condições para que estes possam exercer também estas funções. Por isso nós registamos a resposta do Governo. Mesmo para terminar, não podemos deixar de referir, e também já o dissemos em momentos anteriores, ainda antes da própria proposta de lei do Governo sobre a questão da atividade de treinador, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui também preocupações sobre essa matéria, até porque tínhamos realizado uma audição pública com treinadores, em que não podemos aqui deixar também de colocar a questão da caducidade da cédula, que foi também matéria que foi abordada nas diferentes audições que temos tido sobre esta matéria e que efetivamente a caducidade e a impossibilidade de o treinador exercer a sua atividade por falta da formação nos parece a nós manifestamente exagerada e que naturalmente será alvo de propostas também de alteração em sede de especialidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Liliana Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 2 minutos também. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro iniciou esta audição a falar do Orçamento Participativo Jovem e dizendo que vão agora então ser conhecidos os novos vencedores de mais uma edição. Dizendo, nomeadamente, que tem mais 500 mil euros para novas edições. Ou seja, houve um aumento substancial relativamente à primeira edição. Mas nós estamos em 2019 e eu gostaria de perguntar diretamente ao Sr. Ministro o que é que foi feito dos vencedores de 2017. Não se sabe nada, não se conhece nenhuma avaliação, não se sabe qual foi a taxa disso dos primeiros projetos que venceram o orçamento participativo em 2017, que foram anunciados em janeiro de 2018, não se sabe nada. Eu vou dar um exemplo concreto, a Minhotacleta, que o Sr. Ministro conhece bem. Foi anunciado como projeto vencedor, e em janeiro de 2018 já diziam as jovens, e esperemos que o próprio Ministério não esteja a defraudar as expectativas dos jovens, diziam estas jovens vencedoras de Viana do Castelo. O projeto está pronto a ser implementado. Pronto, a verdade, se vão lá na segunda-feira... Eu espero que esta parte não conte aqui no meu tempo. Obrigada, agradeço imenso. A verdade é que estamos em 2019 e estes projetos, independentemente do Sr. Ministro ir lá inaugurar então na segunda-feira, que congratulo por isso mesmo, obviamente, fico contente, porque o que nós queremos é mais para a nossa terra e confesso que, havendo esta falta de transparência em todo este processo, leva-nos a que nós muitas vezes... tínhamos estas dúvidas, porque realmente como é que nós podemos saber que o projeto iria ser agora avançar, por exemplo, no caso da Minhotacleta, agora na segunda-feira, se efetivamente não existe dados em lado nenhum, nomeadamente essa taxa de execução. E estas jovens que já venceram em 2017 tiveram que esperar até 2019, até ao ano eleitoral, para verem esta proposta a ser a avançar. E eu espero também que não seja pelo facto de estarmos em ano eleitoral que estão a dar seguimento aos projetos de 2017. O que é que vai acontecer aos 2018? Vão esperar até ao final de uma próxima legislatura para terem execução? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 2 minutos também.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu vou centrar-me muito rapidamente nas unidades de apoio ao alto rendimento escolar, as UAR, que foram lançadas por este Governo em 2016, inicialmente como projeto piloto, e com o objetivo de minimizar ou mesmo resolver os problemas de conciliação do rendimento desportivo com o rendimento escolar e até com a frequência das atividades letivas dos alunos atletas de alto rendimento. Contamos hoje com 16 UAR, que envolvem cerca de 400 alunos. Tendo em conta o trabalho já desenvolvido de conciliação da atividade escolar com as necessidades decorrentes do percurso de alto rendimento desportivo dos alunos que são atletas, de acordo com a experiência já adquirida e sendo certa e assumida a importância das UAR, no seu papel facilitador e indutor do sucesso escolar e desportivo dos alunos atletas de alta competição, que expectativas podemos ter, quer para alunos, quer para professores, no sentido desta concertação indispensável entre o percurso escolar e o percurso de alto rendimento desportivo no contexto nacional, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do número de UARs e ao sucesso escolar efetivo destes alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar, dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, Grupo Parlamentar do PSD. Tem 2 minutos também. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos numa fase final. Estamos a pouco mais de 6, 7 meses
do final da legislatura, também desta audição, e é a altura de fazer um balanço do que foi feito até aqui. E trago-lhe três temas com três questões muito concretas, uma sobre o património desportivo português. A Assembleia da República aprovou a 17 de fevereiro de 2017, por unanimidade, o projeto de resolução número 409 do Partido Social Democrata, que recomendava ao Governo que definisse uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português. A pergunta que lhe deixo é muito concreta, é o que é que foi feito pelo Governo até este momento. Uma outra questão sobre o Laboratório de Antidopagem de Lisboa. Na última audição, o seu Secretário de Estado da Juventude e Desporto disse que estavam a fazer tudo para que o laboratório fosse novamente reacreditado. A pergunta que lhe deixo é se houve alguma evolução relativamente a esta matéria. Uma última questão sobre a Carta Desportiva Nacional. E recordo que nas grandes opções do plano para 2016 pode ler-se, e passo a citar, reabilitar e modernizar as infraestruturas desportivas, melhorar a gestão do Centro Desportivo Nacional de Jamor, dos centros do alto rendimento e das infraestruturas desportivas públicas, investir na construção de equipamentos e infraestruturas desportivas de base e de aproximação e atualizar os manuais de boas práticas de projetos e a Carta Desportiva Nacional. Senhor Ministro, estamos no final de uma legislatura, importa saber qual o ponto de situação da Carta Desportiva Nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sra. Deputada. A antecipar. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder, tem 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Hélia Correia, eu não sei se nos acompanhou durante toda a audição, mas nós já falámos de dois temas que trouxe aqui à consideração. Por um lado, o Centro Nacional de Jamor, onde teremos este ano requalificações de 2,5 milhões de euros e em particular também a requalificação, dentro dessas requalificações, da pista do Jamor principal, e falámos aqui da Carta Desportiva Nacional. Convido-a a ir à página SNID, com S, SNID, Sistema Nacional de Informação Desportiva.pt, e vai encontrar também o que é a georreferenciação. Já falámos aqui da importância também do conhecimento dessas infraestruturas para a população em geral, mas também para as escolas, para as autarquias. Por isso, SNID.pt, para poder ver como é que o Sistema Nacional e como se consulta e pode consultar com georreferenciação a Carta Desportiva Nacional. Relativamente a outras questões que aqui foram colocadas, o Sr. Secretário de Estado depois terá a oportunidade, mas a Sra. Deputada Susana Lamas falou no modelo de financiamento desportivo, no facto de nós termos muitas vezes o retorno, isto é, nós, o Estado, com os impostos. Recorda-se bem das alterações que fizemos, por exemplo, no novo regime das bolsas dos treinadores, no que toca ao IRS e ao IVA, em que, da mesma forma que os atletas, eles agora estão isentados de um conjunto de impostos, o que é muito positivo. Mas temos um aumento significativo do financiamento, muito, muito significativo, tanto naquilo que toca ao financiamento direto, como ao financiamento também dos jogos sociais, mas o Sr. Secretário de Estado muito provavelmente poderá falar dessa questão. Relativamente ao policiamento de espetáculos desportivos, o Sr. Deputado Hugo Carvalho trouxe aqui essa questão e disse bem que é uma responsabilidade direta do Ministério da Administração Interna, com quem nós articulamos, e as coisas têm funcionado verdadeiramente bem. O jogo e o dinheiro vem do jogo da Santa Casa, dos jogos sociais, e eu queria dizer, já o disse aqui da última vez, entende-se que o policiamento deve estar presente nos espetáculos esportivos sempre que for, por um lado, legalmente exigível, ou que a natureza do evento o justifique, e a natureza do evento quem o deve entender são, obviamente, as autoridades esportivas, mas acima de tudo as autoridades policiais. Não está, nem nunca esteve em ponderação qualquer alteração à lei no que esta matéria diz respeito, e temos tido nós também, pela parte do desporto, a oportunidade de falar, por exemplo, com a Associação de Futebol do Porto, que conhece bem, relativamente a esta matéria, clarificando que, fruto destes contactos, basicamente, temos tido uma ação muito proativa e importante. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Liliana Silva trouxe, não há nenhuma falta de transparência, e a falta de transparência só pode existir numa certa bruma que a Sra. Deputada tenha relativamente a esta questão. É importante dizer que a realização destes projetos são feitos por contratos-programa ou acordos de cooperação que são feitos com entidades e, por exemplo, relativamente a áreas relacionadas com o ambiente, são feitas, por exemplo, com associações ecologistas ou com associações de defesa do património ambiental e são elas próprias a desenvolver. Por um lado, põe-se os jovens a pensar nas ideias, a idealizar, a concretizar, a fazer campanha, a ver aprovadas e depois os jovens participam em todo esse trabalho, mas depois não é o IPDJ que faz diretamente a implementação desses projetos. A implementação desses projetos é feita ou por autarquias, ou por ONGs, ou por entidades locais, e dizer que relativamente à minha otacleta, obviamente tínhamos aqui questões concretas, o facto de existir mais um município envolvido, da complexidade e basicamente na próxima semana estaremos no distrito de Viana do Castelo também a trabalhar para mostrar o que é que resultou deste trabalho todo feito para que efetivamente esse projeto, que é um projeto de mais-valia, duas jovens que estudaram na Escola Secundária de Monserrate, que muito provavelmente conhece, e que, de forma importante, tiveram uma boa ideia, conseguiram capitalizar e recrutar interesse e que, neste momento, estará em prática o projeto que trouxeram para cima da mesa. Se bem se recordam, e também é preciso ser honesto nesta análise, nós, este ano, temos o OPJP bastante compactado, digamos assim, no início do ano, única e simplesmente por uma razão, porque temos dois momentos eleitorais importantes no país e não queremos confundir o que é a votação no OPJP com o que é estes projetos desta natureza. Em 2017 e em 2018, o que temos e o que tivemos foi a extensão desses projetos do OPJP durante todo o ano, o que fez com que, no fundo, os vencedores de 2017 tenham sido anunciados em 2018 e que todo o trabalho tenha sido feito em 2018 para que se concretizem os projetos de 2017. E eu agora queria que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Sim, muito obrigado. Enfim, em jeito de complemento ao que o Sr. Ministro já teve a oportunidade aqui de referir, eu queria deixar mais duas ou três notas no que diz respeito e dizer claramente à Sra. Deputada Susana Lamas, evidentemente que o Governo conhece também, digamos, esse trabalho, esse relatório do Comitê Olímpico de Portugal, como conhece bem o que foi o investimento reforçado ao longo destes anos, desta legislatura, como já disse o Sr. Ministro, e muito bem, não só no financiamento direto. O Sr. Ministro, acho que teve a oportunidade hoje, na sua alocução inicial, de recordar que é muito significativo que, no quadro do apoio do Programa de Preparação Olímpico, nós tenhamos hoje mais 16% de investimento face ao Rio 2016, agora para Tóquio 2020, e é, de facto, enfim, eu diria, tomáramos nós que todos os setores pudessem crescer a uma velocidade de 16% de um projeto para o outro, e sabemos que, do ponto de vista do Programa de Preparação Paralímpico, foram 84%, ou foi 84% o aumento que sofreu. Mas, Sr. Ministro, disse, e muito bem, o desporto em Portugal não vive apenas do financiamento direto do Instituto Português de Desporto e da Juventude, vive também de uma receita que hoje está consignada, naturalmente, pelo Estado, que advém dos jogos sociais. Os seus deputados, as senhoras deputadas, acompanharão seguramente o que também tem sido, felizmente, o aumento destas receitas para o movimento desportivo nacional. São boas notícias, como boas notícias também deu o Ministério da Educação, que tutela a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, e no que diz respeito ao desporto escolar, não só temos vindo todos os anos a aumentar o número de horas atribuídas ao desporto escolar, e falo naturalmente dos docentes, mas também dos equipamentos, no fundo das condições que temos vindo a criar no desporto escolar para a prática desportiva, e só em termos de centros de formação desportiva, como é sabido hoje, são mais de 50 os centros de formação desportiva que temos no nosso país,
quando iniciámos funções, eram bem menos de metade dos que hoje temos. De uma forma geral, depois dizer, enfim, e agradecer à senhora deputada Maria Augusta Santos, que traz aqui a questão das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, eu diria que é um dos principais e grandes orgulhos que este governo tem em matéria de educação e em matéria de conciliação do que é a prática desportiva com as carreiras académicas. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas que no fundo espalha bem a importância e a adesão que este projeto das unidades de acompanhamento, das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas tem, é que nós estamos quase sempre desatualizados nos números, mas ainda assim hoje tive o cuidado de pedir os dados mais atualizados e são já 416 alunos que estão enquadrados em 16 escolas que têm este projeto das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas e que efetivamente para um projeto que se iniciou há 3 anos é absolutamente notável a adesão, volto a dizer, mas sobretudo o descanso que estamos a dar não só aos atletas, mas sobretudo também às famílias que hoje não têm que se confrontar com esse drama de que era por um lado terem os filhos, os seus netos, a quererem muito praticar desporto, mas por outro lado perceber-se que a conciliação sendo difícil, no fundo lhes deixava o dilema da escolha que hoje felizmente está ultrapassado. Relativamente à Carta Desportiva Nacional, eu queria só também mais uma vez complementar e acrescentar aqui ao que o Sr. Ministro já disse, que nós hoje já temos, e comparativamente com o que herdámos, na verdade, zero instalações desportivas registadas, hoje temos mais de 3 mil instalações desportivas registadas, são mais de 1.700 as organizações registadas, estamos a crescer muito significativamente o número de visualizações de páginas do portal, e só para termos uma comparação, no início do ano passado, portanto em janeiro de 2018, tínhamos 30 mil, em dezembro de 2018, que são os últimos dados que tenho disponíveis, já são mais de 81 mil, portanto significa que estamos a crescer de forma muito, muito significativa, digamos, e quanto mais evidentemente for promovido e for dado a conhecer o Sistema Nacional de Informação Desportiva, mais utilizadores, mais visualizações, naturalmente virá a ter. Acerca do Orçamento Participativo Jovem Portugal, o Sr. Ministro já falou e só permitia acrescentar aqui uma imagem que eu recordo-me bem quando era jovem e a ambição que havia em ter qualquer coisa. Fazem-me lembrar os senhores, e concretamente as senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, quer dizer, aquela imagem de alguém que recebe um presente, vamos supor, por exemplo, um carro, e não estamos a valorizar o carro que se recebeu, mas estamos a dizer que o carro não veio lavado. Bom, criámos o Orçamento Participativo Jovem Portugal e esta é uma oportunidade absolutamente ímpar no mundo inteiro, porque não há nenhum país que tenha um orçamento participativo dedicado exclusivamente à juventude. Mas depois a questão que se coloca é, bom, mas há um projeto que ainda não foi implementado. Bom, é na segunda-feira, o senhor Ministro já teve a oportunidade de referir, mas é sobretudo preciso compreender também a dificuldade que há numa fase inicial, como em todos os projetos, da articulação dos diversos agentes. O senhor Ministro já teve a oportunidade de falar. Estamos a falar muitas vezes de autarquias, da complementariedade que tem que haver entre elas, de organizações não governamentais a quem estão entregues a execução dos projetos também. Bom, felizmente... Felizmente...
Vamos acabar bem a audição.
Sugeria que sim.
O seu secretário de Estado.
Felizmente as dezenas de milhares de jovens que votaram e que se envolveram no projeto, exatamente, acho que traduzem a importância do projeto. Bom, para concluir, eu acho que nós devemos todos,
E também aproveitando que o que aqui hoje foi muito falado sobre a proposta de alteração à lei chamada Lei da Violência no Desporto e no que agora tange também a esta questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Carvalho do policiamento dos jogos em escalões de formação. Vamos lá ver. Eu acho que temos absolutamente que todos estar unidos neste sentido de que a violência precisa de ser erradicada do fenómeno desportivo. A violência nada tem que ver com o desporto. Evidentemente que o Estado tem que garantir, nomeadamente, as condições de segurança e aqui, concretamente, o policiamento. Mas era mesmo útil, e o Instituto de Desporto e de Juventude está a fazê-lo, o Sr. Ministro também já teve a oportunidade aqui de falar sobre isso, quando apresentamos um programa como ao Clube Top, quando queremos capacitar dirigentes desportivos, é também para, no fundo, eles enquadrarem melhor o que passa o pleonasmo, tem que ser o quadro de valores e de valores éticos que ao desporto tem que estar associado. Nós temos que exigir também às famílias, cada vez mais, um comportamento adequado, nomeadamente quando estão a assistir a provas desportivas, e isso tem que ser as famílias também responsabilizadas. Obviamente que o Estado não pode faltar e não pode falhar com o que são as suas obrigações também de garantir a segurança. Há uma portaria, concretamente, que determina o policiamento, o que, no trabalho que fazemos conjunto com o Ministério da Administração Interna, e julgo que o Sr. Deputado Carvalho, quando colocava esta questão, falava, e durante algum tempo se falou, enfim, de uma situação específica, estavam a acontecer numa determinada região e para uma determinada modalidade, estou a falar de futebol, da Associação de Futebol do Porto. A articulação foi total entre a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna. Portanto, nunca faltou o policiamento, as questões foram ultrapassadas, mas a minha palavra, e volto a pôr aqui um bocadinho a tónica, todos nós temos que exigir um comportamento mais responsável a todos os agentes desportivos, sejam eles os dirigentes, sejam as próprias famílias, que são evidentemente um agente desportivo também, mas não seja enquanto adeptos, enquanto assistência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Terminámos a nossa audição. Sra. Deputada Helga Correia,
para aqui. Peço desculpa, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, só para dizer que eu fiz três questões muito concretas e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro deixaram duas por responder.
Mas se me der a oportunidade, Sr. Presidente, eu peço desculpa, foi mesmo lá.
3:48. Com certeza.
Como ainda, muito rápido, como ainda tenho um minuto, muito rápido. Relativamente ao laboratório, relativamente... O que ficou por responder tem que ver com o laboratório. Peço desculpa, Sr. Deputado, obviamente temos todo o interesse em dar essa informação. Continuamos no processo de reacreditação do laboratório de análise de dopagem. Não há nenhuma novidade, digamos, especial desde a última audição, que foi de resto há um mês e meio, tive a oportunidade de o dizer. Estamos a fazer tudo, estamos com, enfim, a única novidade talvez que faça sentido aqui deixar, e no fundo é relevante, temos um novo diretor no laboratório de análises de dopagem, portanto alguém com, enfim, competências reconhecidas. De resto, ele próprio já trabalhava no laboratório durante muitos anos, enquanto o laboratório teve a sua acreditação garantida, era diretor adjunto, e portanto estamos a fazer tudo, estamos a fazer o investimento necessário, estamos a fazer junto da UADA todos os esforços para que o mais rapidamente possível, e inclusivamente temos, dá uns tempos a esta parte, e ainda bem, o Sr. Ministro da Educação no Foundation Board da UADA, ou da AMA, se quiserem, da Agência Mundial Antidopagem, e entendemos que isso é não só um prestígio para o nosso país, mas também, no fundo, algum reconhecimento que é dado para esta organização internacional de que em Portugal estamos a fazer um esforço, e, enfim... Quero acabar, como pedi ao Sr. Presidente, num clima de tranquilidade e, enfim, não vou, portanto, falar sobre o que não foi feito no passado para que chegássemos a essa situação, mas estamos todos juntos a fazer o possível para o mais rapidamente termos o laboratório em funcionamento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, terminamos a nossa audição e para a semana temos nova reunião da 12ª. Faz favor, muito obrigado.